Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz. Personalidades de Farroupilha e região.
Muito bom dia, agora 8 horas e 43 minutos, 23 graus a temperatura. Estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, dia 21 de março de 2026. Já estamos a um dia, quase 24 horas do outono. Começou ontem, meio-dia e pouco por aí, né? Então já estamos no outono, a temperatura está de verão, 23 graus nesta manhã. Movimento aqui no Santuário de Caravaggio, pessoal vindo para o final de, para esse sábado. E nós estamos começando o Gente que Faz. Gente que Faz é um programa que tem por finalidade convidar pessoas que têm trabalhos na comunidade, nas mais diversas áreas, mais diversos setores da comunidade. Valorizar o trabalho e também conhecer essas pessoas. E é por isso que hoje nós estamos aqui, né, mais uma vez, abrindo o programa de hoje, né, com um convidado que vem de Caxias do Sul, César Augusto Hertel. Hertel. É assim a pronúncia? Hertel? Ou Hertel? Hertel. E que vai contar sua história para nós daqui a pouco, sua trajetória profissional e pessoal. Certo? Então, junto conosco até às 10 horas da manhã, mais uma história aqui na Miriam Caravaggio. César Augusto Hertel, bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, José, é uma alegria também estar aqui, quero agradecer o convite, bom dia também aos ouvintes desse programa que, sem dúvida, abraça muita gente e é um privilégio, uma honra estar nesse espaço, por ser também da, um espaço de devoção do santuário. E tanta gente atrás do colo da mãe, um espaço de peregrinação, um espaço de muito agradecimento também por todas as questões de vida de tanta gente.
Muito bem. Bem, César, o programa, ele é um programa que quer saber, assim, quem é o César, né? Quem é o César Augusto. Então, a gente sempre, eu tenho uma mania de começar, como diz assim, por uma redundância. Começar desde o começo, desde o começo. Então, o César Augusto, onde é que nasceu, como é que começou o projeto César Augusto?
O projeto César nasceu há 55 anos atrás, numa cidade chamada Alpestre, no estado do Rio Grande do Sul. É um município que faz divisa com Santa Catarina. Meus pais eram agricultores e saí de casa muito cedo, com 16 anos. Fui para uma vida seminarística. Passei 8 anos no seminário diocesano de Frederico Westphalen. Depois eu fui para Porto Alegre, Viamão, mais especificamente, fazer a faculdade de filosofia. E depois começou essa caminhada em busca de projetos de educação, muitos trabalhos diferentes na vida, mas sempre focado nessa questão da pedagogia e do social.
Então você nasce lá em Alpes, fica ali perto daquela região ali?
Né? Alpes fica no Alto Uruguai.
Alto Uruguai.
Isso, perto de Iraí. Frederico Westphalen.
Rodeio Bonito do Sul, aquela região lá.
Isso, é Planalto.
Planalto.
E o que faz a divisa do município com Santa Catarina é o Rio Uruguai.
O Rio Uruguai, claro, lá embaixo, né? Muito bem. Então, tua origem é alemã?
Origem alemã.
Alemã, né? Sim. O sobrenome eu vi que é.
Isso.
E naquela região também tem umas colônias alemã ali, né?
Sim, sim. Isso.
Bem, aí você nasce ali na cidade, no interior?
No interior.
Capela, lembra o nome? Capela?
Numa vila chamada Barra Grande, pela costa do Rio Uruguai, sim, barra do Rio Uruguai.
Então você nasceu às margens do Uruguai?
Às margens do Uruguai.
Muito bem.
Meus pais eram agricultores. Alpestre era conhecido naquela época como a capital do feijão.
Capital do feijão.
Isso.
Muito bem. Bem, aí nasceu ali no interior que teu pai tem uma vida de agricultor.
Isso.
E quantos irmãos?
Um somente.
Só? Filho único?
Mais um. Eu tenho mais um irmão.
Mais um irmão. Dois.
Né? 9 anos mais jovem que eu.
Uhum. Bem, César, aí vai aparecendo os primeiros passos, vai começando a clarear o mundo, né? Lá, gurizinho, criança, clarear o mundo, assim, quando você percebeu que você era um ser vivo, que você existia, porque, claro que a gente sabe que é a criança, ela sabe que ela existe, ela tem todos os, mas assim, você ter a percepção das coisas, eu me lembro que eu fui com 4 anos,
sim,
que eu parei, né, sei lá, comecei e lembro das coisas de 4 anos atrás, quando eu tinha. Outros é mais, outros menos. Tem uma ideia, assim, da infância lá, quando percebeu que eu sou César?
É, por ser do interior, a experiência que nós tínhamos era muito de brincar com a gurizada, ajudar os pais desde muito cedo. Quando meu irmão nasceu, com 9 anos, pelos meus pais precisarem do trabalho na agricultura, eu comecei a esse processo, sim, de ajudar em casa, ajudar com o irmão mais novo, e foi aí que a gente começou a aprender algumas coisas, a aprender a cozinhar com a mãe.
Sim.
Né? Eu acho que com 8, 9 anos, as coisas foram amadurecendo um pouco mais pela compreensão de valores, valores que vêm da família. Mas amadurecer mesmo, às vezes eu até brinco com algumas pessoas que homens demoram um pouco mais para amadurecer, alguns depois dos 50. Mas eu acho que foi no segundo ano da faculdade de filosofia que a gente começa a se desfraldar um pouco, sim, mais, a tirar muita neblina da frente dos olhos e perceber o mundo. E perceber aquilo que se pode buscar, aquilo que se pode trabalhar, aquilo que você pode lutar na vida, né?
Ou entender a existência dele, né?
Entender a existência, isso. Entender a existência é uma questão muito muito complexa e dinâmica também. Mas apesar que eu acho que a gente passa uma existência toda buscando essa compreensão, eu acho que essa é a questão da vida. Nós nunca estarmos prontos.
O dia que a gente tiver certeza que está tudo pronto, terminou. Não tem mais nada o que fazer, né?
Sim, sim. José, eu brinco às vezes com muitas pessoas que chegam próximos e falam, eu já sei tudo na vida. Eu digo, então, more. Porque pronto. Se já sabe tudo, não precisa conhecer mais nada. Está pronto, né? Eu acho que não. Acho que a gente é, no dia a dia, um processo em construção.
Exatamente. Bem, aí o César vai crescendo lá e daí começa os estudos, lá mesmo?
Isso. As
primeiras séries?
Primeiro, hoje, como se chamaria, o fundamental, né? Na própria comunidade. Depois meus pais saem da agricultura, eles vão para a cidade de Alpestre. Então eu passo a termino o fundamental no município. E o ensino médio já foi feito, o segundo grau antigo.
Sim.
Já foi feito em época de seminário.
Sim,
foi. Em Frederico Vessone.
Foi fazer o segundo no seminário e fez o segundo grau lá?
Isso, fiz o segundo grau já dentro do
seminário.
No seminário.
Congregação, é diocesano?
É diocesano de Frederico Vessone.
De Frederico?
Isso, diocese.
É que se uniu a Erechim, Passo Fundo e a Caria, formou a Itepa ali, né?
Isso.
Eu sou daquele tempo, na criação do Itepa. Ali em Passo Fundo. Me lembro Frederico Westphal, Erechim, Passo Fundo e Pacaria, os 4 dioceses.
Isso. Os colegas que seguiram, eu desisti depois da Faculdade de Filosofia, mas os colegas que seguiram para teologia era feito em Passo Fundo.
Passo Fundo, no Itepa ali, né?
Isso.
Teologia. Bem, aí você faz o segundo grau lá em Frederico Westphal, no seminário, e depois.
Depois nós fomos a Viamão.
Viamão.
Isso, no seminário Imaculada Conceição, com o intuito da Faculdade de Filosofia.
Foi fazer filosofia em Viamão.
Em Viamão. É a Faculdade da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Que depois a PUC passou a assumir.
Isso.
E hoje não sabemos como são as histórias de.
Eu acho que hoje faz em qualquer lugar, eu acho que não tem mais essas, né? Porque, sem contar que todo o Rio Grande do Sul ia para Viamão fazer teologia, né?
Isso.
O seminário maior lá, que era uma loucura, né?
Nós chamávamos de elefante branco.
É, uma loucura, loucura, isso, né? Depois, quando começaram a colocar os seminaristas nas comunidades, ficou melhor, né? Ficou melhor. Para formação, eu acho, do sacerdote mais presente, né? Mais. Porque eu saía de lá, ficava lá, saía de lá, dentro das paredes, né?
Isso.
Era difícil, mas tudo bem, era um tempo. Bem, aí, César, então, tu faz filosofia em Porto Alegre. Porto Alegre. E quando começou a filosofia? Os primeiros conflitos existenciais, como é que foram?
Eu comecei a faculdade em 1991. E a questão das angústias e começar a buscar a compreensão da existência no segundo ano de filosofia, uhum, já. E começar a amadurecer a possibilidade de não seguir uhum, na vocação, que foi o que aconteceu. Acabei saindo findado, né, a faculdade em 1993 e fiquei por Porto Alegre mesmo. Uhum. No começo foi um período muito difícil, muito complicado, porque mesmo tendo a formação de filosofia, para buscar uma colocação em escola, na área da educação, foi difícil. O meu primeiro trabalho foi como servente de pedreiro. Uhum. E é uma história que eu sempre procuro contar com muito, muito orgulho, porque ela ensinou muito a questão de valorizar as uhum, coisas na vida e sobretudo valorizar o alimento e as oportunidades.
Sim.
Foi uma semana que se tinha pouco dinheiro para comprar as coisas, uhum, né? Mas foi uma escalada. Depois,
sim,
acabei trabalhando num hospital de caridade de Viamão,
uhum,
e numa empresa de cartões festivos e de casamento, de aniversário, que hoje quase não se usa mais.
Sim, hoje faz tudo.
Hoje nós mandamos mensagem pelo WhatsApp.
Pelo WhatsApp, faz um cardzinho na hora e manda.
Né? Isso. E depois na Editora Voz, em Porto Alegre.
Editora Voz.
Que foi um período antes do ingresso no depois mestrado em filosofia.
Então, então você se dedica à filosofia, não só estudou, fez porque estava estudando para padre e depois largou a filosofia. Você segue na filosofia?
Eu sigo. Eu trabalhei por 15 anos na UCS, na Universidade de Caxias, uhum, do Sul, de 2004 até 2019. Foi o período que eu também consegui fazer o doutorado em filosofia. Uhum. Claro que o doutorado ele foi feito mais por uma consequência e até exigência, uhum, da própria vida acadêmica.
Sim.
Talvez hoje não o faria, porque para seguir a filosofia, estudar a filosofia, se faz muito mais hoje nos projetos sociais que nós,
sim,
estamos,
no
trabalho com o social, que é colocar em prática,
sim,
tanta teoria que nós temos.
Sim.
E até hoje eu tenho com muita clareza as aulas de ética que antes eram dadas. Elas hoje têm muito mais sentido e só fazem sentido na prática. No trabalho do dia a dia.
O negócio de ficar na praça tomando cicuta e filosofando não.
Não, não, não.
Não funciona mais, embora é a base para tudo, né?
Isso. É. Não, eu acho que sim, a vida acadêmica ela te dá a bagagem conceitual que tu precisa, mas sem tu estar no dia a dia levando isso no trabalho, ele acaba se tornando sem sentido, de certa forma, né?
Agora, César, você é filósofo, né? Eu estudei filosofia, mas você é filósofo. Estudar filosofia é uma coisa, ser filósofo é outra, né?
Eu acho que eu sou pouco filósofo, eu sou estudante de filosofia.
Mas a formação tua, o certificado, ela te torna um filósofo, né? Filósofo, assim como um cara que fez teologia, um teólogo.
Sim.
É um cara que fez direito, né? Eu estudei filosofia, me formei ali na universidade e não segui mais. Então a gente tem mas a gente tem muita clareza, né? O quanto a filosofia ela é importante e deveria ser uma base para todo mundo. Eu acho assim, que teria que existir na vida das pessoas algum espaço, algum momento para a pessoa viver a experiência do pensamento, da reflexão sobre as coisas. Depois, a prática o exercício da atividade vai te colocando, como você hoje nos teus trabalhos sociais que tu faz, tu coloca em prática aquilo que lá atrás, né, ficava viajando, né, como diz uma gíria, viajando na maionese, né? Mas aí tu viu o quanto é importante ter aquele conhecimento antes.
Sim, pra sem isso. Dúvida.
Então eu acho que seria importante que toda a sociedade, todos passassem por um processo de viver essa experiência do pensamento, do devagar sobre as coisas.
Isso. É. É, eu fico imaginando o que seriam as profissões sem as aulas de ética. É. Não apenas as aulas, mas tu levar isso pro teu cotidiano, para todas as profissões.
Todo,
é. Sem exceção. Eu fico muito triste com algumas definições que vem de cima, vem de MEC, vem das pessoas que se responsabilizam por um calendário escolar, mas eu acho que a filosofia é desde criança.
Sim.
Né? Com 7, 8 anos, no fundamental, deveria ter filosofia.
Sim.
No ensino médio, mais trabalhado. E é muitas vezes triste quando se abrem processos de concursos em município. E, óbvio, tem de todas ou várias áreas, mas filosofia é mínimo ou quase não aparece. Né? Até porque hoje se trabalha uma outra nomenclatura, que é projetos de vida.
Sim.
É claro que a filosofia está ali. A filosofia, claro, está em tudo.
É, exatamente. É. Porque qualquer movimento que tu faça na sociedade, na tua vida, tu tá filosofando, tá fazendo filosofia. Qualquer movimento que faça, né?
Sim.
Então, tá dentro da gente, assim como a matemática. As pessoas dizem, não, a matemática tá dentro de ti toda hora.
Toda hora, né? Toda hora. É. Matemática, história.
Tá dentro.
Para entender os movimentos que nós temos, a geografia, pela questão do espaço. Né? É. E hoje não se faz mais matemática sem interpretação, sem português.
Exatamente.
E o contrário também vale. Acho que não se faz português sem a questão lógica do raciocínio matemático. Né? Então imagina a filosofia. Nós carecemos, talvez hoje muito mais, é uma preocupação minha, esse mundo da tecnologia, dos TikToks. Né? A filosofia pela questão da necessidade da reflexão das coisas. Porque se nós estamos num ano político, buscar entender o que está acontecendo, refletir sobre todos os movimentos, eu acho que isso se faz desde que acorda de manhã até aquela reflexão noturna, de como foi o dia.
Também. Você pediu aqui a música. Primeira música aqui, Simon
Garfunkel.
Me desculpe meu inglês, porque eu sou um jornalista que me recusei a estudar inglês.
Sim,
eu me recusei, então eu não falo inglês, arranho, né? Mas tudo bem. A música então é Simon.
A música é do Simon e Garfunkel, é Bridge of Troubled Water. Uhum. É uma música que fala muito de solidariedade, de acolhimento, de estar junto em momentos de crise. Bridge é ponte sobre águas turbulentas. Eu acho que no mundo que nós precisamos de mais pontes e menos barreiras, menos muros.
Uhum.
Então, como estávamos falando da filosofia, nós estarmos dispostos também em oferecermos essa ponte de solidariedade com as pessoas, de mais acolhimento com as pessoas. E se me permite, José, antes de rodar a música, hoje é um dia muito especial, e especial para minha família.
Uhum.
Porque é o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Ah, sim.
Então, 21 de março.
É
21 de março porque todos nós temos 23 pares de cromossomo.
Uhum.
E o Down, ele tem 3 do cromossomo 21.
Uhum.
Então se chama trissomia, né?
Trissomia.
3 do cromossomo 21. Então por isso 21 de 3. E especial porque eu tenho 3 filhos.
Uhum.
E um deles é síndrome de Down.
Uhum.
Então o meu Miguel está fazendo 14 anos daqui a pouco. Então isso também é nós buscarmos esse acolhimento, uhum, buscarmos essa inclusão e sermos ponte para tantas pessoas que necessitam dessa inclusão.
Também. Então vamos fazer um intervalo ouvindo. Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais,
temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé. Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
O Santa Clara Sanvita é um leite fortificado, feito para quem quer aproveitar a vida com mais vitalidade, mais energia, mais equilíbrio e, é claro, mais saúde e disposição. Leite Santa Clara Sanvita, porque curtir a vida é sempre bom demais. O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais.
Já pensou em renovar a sua casa gastando bem menos do que imagina? Na Lia Colchões você encontra ofertas que cabem no seu bolso. Jogo de lençol casal 4 peças por apenas R$69,90. Jogo Queen, R$79,90. Tapete de algodão, R$19,90. Cabeceira casal por R$399. Travesseiro Visco Nação, R$69,90. É uma ótima oportunidade para deixar o seu quarto mais bonito e confortável. Passe na Lia Colchões, na Rua Independência, 710, Centro de Farroupilha. Telefone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Festival de Carnes Vantajão é neste sábado. Costela em tiras, só R$18,90. Picanha em medalhão resfriada, R$39,95. Paleta suína resfriada, R$10,95. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso, R$4,77. Carne moída de segunda, tudo bom, 500 gramas, apenas R$9,90. Suas compras em até 3 vezes sem juros no cartão Vantajão.
Preço baixo é vantajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9:11, estamos conversando com César Augusto. Bem, César, nós paramos em Porto Alegre, né? Estava lá em Porto Alegre fazendo filosofia. Fez quantos anos de filosofia para se formar ali?
3 anos.
Isso. Nesse período que você estava fazendo a filosofia, foi nesse período que você desistiu do seminário ou foi depois?
Foi após a conclusão.
Ah, quando terminou?
Isso, terminei os 3 anos da faculdade e saí.
Aí tinha que ir para teologia.
Isso, ao invés de seguir para teologia, fiquei por Porto Alegre mesmo.
Aí decidiu trabalhar na área, mas até começar...
Decidi trabalhar na área, procurei bastante, mas não foi fácil no início. Claro. Na área mesmo, só fui trabalhar quando vim para Caxias do Sul. em 2001, 2002. É, minha primeira experiência em sala de aula mesmo foi na universidade, foi, foi na UCS. Eu não tinha nunca trabalhado em escola.
E quando chegou o momento que você parou, pensou, não é isso que eu quero, mas já estava envolvido, porque você já está envolvido no seminário, já tem expectativas de parentes, de familiares, dos amigos, da própria congregação, né, expectativa em torno do nome, mas tem que dizer para eles que eu vou seguir a vida de outro jeito. E como é que foi aí?
Não foi fácil, porque meus pais nunca me julgaram pela desistência, mas era um período que era bonito a família ter um padre, um sacerdote. É. Mas eu acho que o principal foi chegar para o bispo na época e dizer que você não seguiria no seminário. Porque, queira ou não, as pessoas também, elas investem.
Claro.
Investem tempo, investem muitas coisas e se cria expectativas. E nós também criávamos expectativas. Mas chega um momento que você começa a esclarecer algumas definições na vida, e foi isso que aconteceu.
Sim.
E como se diz, né, José, bola para frente.
Bola para frente. E é interessante, né, César, que isso é importante a gente trazer aqui, porque o nosso ouvinte é um público mais ou menos que tem essas experiências, né, familiares ou de amigos, de comunidade e tal. Nós estamos falando para um público que está dentro desse universo todo. Eu me lembro uma vez, não faz muito tempo não, quando eu fui buscar um senhor para testemunhar para mim que eu era agricultor, e eu era agricultor, para aposentadoria. Eu tinha que convocar 3 pessoas mais velhas que te conheceram quando você era agricultor, lá no INSS, na Erechim. Aí, claro, o cara, na ingenuidade dele, eu não disse nada para ele, ri junto com ele. Ele me disse: ah, tu foi esperto, hein? Tu foi esperto. Tu foi estudar, né? Passou a perna nos padres, né? Estudou e saiu. Daí eu ri com ele e disse: meu amigo, se você soubesse o que foi difícil dizer não na hora. E outra coisa, quando eu saí, eu não tinha nada meu. Nem o tênis era meu. Meu irmão que deu, um amigo que deu, nada, absolutamente nada.
Isso.
E eu vou fazer o que agora? Aqui eu tô no seminário, eu tenho casa, tenho comida, tenho... A gente fazia os serviços, lavava roupa, a gente que fazia. Mas tu tinha toda a estrutura para viver tranquilo. Estudar, né? Não pensar muito nas coisas, era estudar. A gente largou tudo isso. Aí tu disse que foi trabalhar de servente.
Isso.
Largou tudo.
É. Você sai de uma zona de conforto.
É. E aí tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Sim, é muito... A ruptura, o não, mesmo que tu tenha total convicção de que é isso, ela não é fácil você dar o passo para isso acontecer.
Eu conheço e eu vivi isso, não gosto de dizer eu... Né, mas eu com outros colegas em Passo Fundo, nós passamos fome. Não precisava, era só ficar no seminário. Entende? Nós passamos fome. Eu não tinha, não é que ia tirar.
Isso acontece com muito, José. Essa questão da... talvez não passar fome, mas passar muita necessidade. E outra, você tinha casa, e aí você começa a procurar.
Emprego. O que ele sabe fazer? Ah, eu estava no seminário. Não quero seminário, isso, porque é um cara que sabe trabalhar. Que sabe que tem uma profissão. Não, trabalhar eu sei, mas o que ele sabe fazer? Entendeu?
Era uma questão de ter muita vontade de trabalhar, mas e a experiência aí?
Exatamente. Né? Hoje talvez seria um pouco diferente, né? O mercado está um pouco diferente, mas na época, assim, você era torneiro mecânico ou não era? Eu preciso de um torneiro mecânico, preciso de um seminarista. Entendeu? E era assim, né? Então a gente ia para as áreas da educação, né? Nas creches, trabalhar nas creches, nos patronatos, nos asilos, ia por ali, né? Se virar por ali.
Sim. quando eu encontrei o sentido mesmo depois. Não que tivesse sido sem valia ter sido servente e depois trabalhar no hospital, mas quando eu entrei na editora Vozes, aí começa
Mudando, né?
Isso, porque livraria, além de você trabalhar com clientes, você trabalhar com livros, é praticamente voltar àquele universo da faculdade, você voltar para aquela questão da educação e projetar futuro. Foi nesse período que comecei a pensar no mestrado e dar seguimento para isso. Sim. Né?
Bem, aí você se forma lá em Porto Alegre, na filosofia, sai do seminário e começa a trabalhar lá. E como é que tua chegada a Caxias? O que te levou a vir morar em Caxias?
Porto Alegre começou a ficar bastante difícil, porque quando eu fiz o mestrado, eu fiz com bolsa, então eu precisei parar de trabalhar. Foi o período que eu precisei pedir para sair da editora Vozes. Porque certamente com o auxílio da bolsa seria muito mais fácil.
Sim.
Até cumprir os créditos, você tinha que pagar aluguel, comprar comida.
Sim.
Né? E como meus pais, eles também saíram da cidade de Alpes num período, eles estavam em 2001 morando em Caxias do Sul. Então facilitou, eu vim para...
Ah, claro.
Eu voltei para casa dos pais. E trabalhei até no Hospital Geral. Por um período, esperando essa oportunidade de ingressar na UX. E isso aconteceu somente em agosto de 2004. Eu comecei a lecionar na Universidade de Caxias do Sul.
Daí no curso de filosofia.
No curso de filosofia. Mas as disciplinas que se trabalhavam, nós trabalhávamos com alunos de todos os cursos, porque hoje eles chamam disciplinas do núcleo comum.
Sim.
Que é a teoria da ciência, a ética, a pesquisa, né?
Aí então tu vem de Porto Alegre direto para casa dos pais em Caxias.
Isso.
Eles moram em Caxias ainda?
Eles moram em Caxias.
Teu irmão mora aqui também?
Mora em Caxias também.
Também. Tá. Então a família já estava aqui?
Sim, sim.
Ah, sim, então.
E eram todos de Alpes e estavam aqui.
Chegou já direto para a UCS?
Não. Eu cheguei perto, entre 2001 e 2002, Caxias. E trabalhei um período no Hospital Geral, até ser convidado. Eu fiz um concurso na UX um bom tempo depois. Eu fui convidado em agosto de 2004
a
começar na UX. E foi essa a primeira experiência mesmo em levar a filosofia.
Sim. Professor da UX, tá. E aí, e esse período todo, como é que vai acontecendo a tua vida como professor de filosofia?
Foi um período também que... Bom, a minha esposa eu conheci no Hospital Geral. Foi um período também de... Eu digo assim, muito mais de aprendizagem do que de levar o conhecimento. Porque foi um desgarrar-se também de tantas outras questões da vida, da própria família, necessidades da família, e você começa com o trabalho... assumi muito isso, né?
Sim.
Eu trabalhava na UX de segunda a sábado, em período de férias, muitas vezes com disciplinas de férias. E quando eu decido fazer o doutorado, eu comecei tarde. Fui pro doutorado em 2014. Também um período longo, um período difícil, porque o doutorado são 4 anos.
Sim.
E a família se desenvolvendo, a família acontecendo. E foi um doutorado também difícil, porque eu não parei de trabalhar na UX. E eu ia toda semana para aula em Porto Alegre, na PUC.
Sim.
Né? E fiquei nesse período da UX até 2019. Foi quando eu fui convidado pelo Frei Jaime Bétega a entrar na coordenação de um projeto social. Um serviço de convivência para crianças e adolescentes. 2019.
O que tu te levou o Frei Jaime te convidar? Já tinha um trabalho assim, ou te conhecia? Como é que foi?
O Frei Jaime me conhecia.
Conhecia.
E até pelo próprio trabalho na UX, com as disciplinas que eu trabalhava. A ética principalmente.
Sim.
Então, eu lembro até hoje, um dos dizeres do Frei Jaime é: vamos levar para a prática isso que tu
fala aí.
Tu fala em quatro paredes fechadas em sala de aula.
E aí mais um desafio.
Mais um desafio, porque tu meio que cai de paraquedas num projeto social onde você nunca tinha trabalhado.
Uhum.
Mas também foi um período maravilhoso, porque o lugar que eu fui trabalhar, um espaço de muita necessidade, uhum. de muita vulnerabilidade, de muita carência da comunidade, que é o Reolon, em Caxias do Sul.
Reolon, que macho, sim.
É o Serviço de Convivência Casa Brasil. Uhum. Ali eu fiquei de 4 para 5 anos. E um espaço que ele proporcionou conhecer muita gente bacana de Caxias.
Sim.
Pessoas que também se preocupam com o social. A equipe que nós tínhamos no projeto, éramos uhum. apenas 12. Equipe que é técnica, tem psicóloga, assistente Sim. social, educadores. Mas uma equipe maravilhosa que trabalhava junto, porque o social não é só levantar uma bandeira, dizer, vamos abraçar o mundo, não. Tem que ser atitudes e um trabalho concreto para ele ter sentido para a comunidade, para o público que nos procura.
Sim. E aí você manda aí, não larga a UCS, não largou a UCS aí?
Eu consegui conciliar a UCS, eu entrei na Casa Brasília em abril, uhum. de 2019, e eu fiquei conciliando a UCS até julho. Uhum. Quando depois, eu comentava antes, José, que eu tenho 3 filhos, o mais velho está uhum. fazendo 23 daqui a pouco,
uhum.
em julho, eu praticamente não vi ele crescer.
Sim.
Então, não que tenha negligenciado um papel de pai uhum. Por completo, mas sim, poderia ter acompanhado mais.
Sim.
E optei por ficar somente no social, justamente para estar de noite em casa, com a família.
Uhum. Bem, aí, então você começa, vai trabalhar com o Frei Jaime ali na Casa Brasil.
Casa Brasil.
E atividade lá, o trabalho lá, explica para nós o que é, que tipo de trabalho era.
Sim, como é um serviço de convivência, o nome mesmo é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Uhum.
São espaços que atendem crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Ele é um espaço de contraturno escolar e todo ele voltado para uhum. as questões de vulnerabilidade. O público, o usuário, que se chama do uhum. o usuário do serviço, ele é um público de vulnerabilidade, muita, uhum. muita necessidade. E por ser contraturno, ele não é um espaço que tem a conotação escolar.
Sim.
Essas crianças e adolescentes, elas não vão para receber um reforço escolar.
Uhum.
Elas vão para ter oficinas, para ter uma convivência com outros, né, também da sua comunidade. Para buscar esse desenvolvimento, como se diz, social,
uhum.
Buscar autonomia, buscar entender Sim. a questão da cidadania, né, e reconhecimento do espaço que vive.
Uhum.
E por isso que vai até 15 anos, você encaminhar, imagina, para a sociedade, para o ambiente de trabalho, para a própria comunidade, adolescentes que têm uma convivência uhum. com valores.
Uhum. Muito bem. César, temos um áudio aqui do nosso amigo, professor Volney.
Olha aí.
Que inclusive está na escuta do programa. Um abraço ao Volney e a Joana lá. Um
abraço, Volney.
Volney.
Joana.
Vamos ouvir então o áudio do Volney.
Bom dia, Zé Teodoro. Bom dia, meu grande amigo César, que coordena o projeto Mão Amiga. Estou mandando um abraço aí para ele, meu, e a pernambucana Joana. E a gratidão da gente poder saber que a gente é amigo desse rapaz aí, esse grande educador. Dá os parabéns a ele, a família dele, que ele só tenha coisas boas na vida. E o quanto a gente é grato aí à Rádio Miriam, ao Zé Teodoro, por esse excelente programa, que divulgam pessoas como César, pessoas como a minha esposa, a Joana, que já fez esse programa também. Eu tive o prazer de fazer, de conversar, contar um pouquinho da minha história. E mais uma vez, parabéns, César, curte o dia aí, que Deus abençoe todos vocês. E Zé, mais uma vez, também para ti, saúde. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso do Gente Que Faz.
Então tá aí, né, professor Volney. Volney Castilhos, há muito tempo conheço o Volney, grande, grande mestre, né? Lá do Juá.
Do Juá, eu conheci o Volney, porque hoje eu trabalho num outro projeto da Mão Amiga, que é o projeto Jovem Aprendiz.
Isso.
E eu conheci o Volney ali e se tornou um grande amigo.
Muito bem. Vamos para o intervalo ouvindo o Raul. Tente outra vez.
Raul Seixas, tente outra vez. Essa busca de superação e não desistir com os desafios. Eu acho que fala muito de resiliência.
Então vamos com o Raulzito. Tente outra vez.
Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba.
Pois a água viva ainda tá na fonte.
Agir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio, salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Aprove. Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem. Mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Moinho Buriti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9:35, 9:35, 23 graus a temperatura. Bem, César, aí você, professor da Universidade de Caxias do Sul, professor de filosofia, vai para o projeto junto ali com mão amiga. Como é que está estruturado hoje a tua atividade ali dentro? Como é que funciona hoje?
Hoje eu não estou mais em serviço de convivência, eu estou no Projeto Jovem Aprendiz. Projeto Jovem Aprendiz da Mão Amiga. É um projeto recente. Nós temos em Caxias várias outras instituições formadoras, cursos profissionalizantes, muito bem estruturado. Nós temos o Fórum da Serra Gaúcha, o Fórum da Aprendizagem Profissionalizante. E o projeto do Jovem Aprendiz da Mão Amiga, ele começou em 2024. Demorou muito tempo, depois de termos a aprovação no Ministério do Trabalho. E é uma história muito bonita, porque ela começou de um lado com o sonho do Frei Jaime em nós termos o programa na mão amiga, e começou também com uma espécie de indignação quando ainda estava na coordenação do Serviço de Convivência na Casa Brasil, porque os adolescentes, quando eles completam 14, 15 anos, eles são encaminhados para os cursos profissionalizantes, Jovem Aprendiz. E num ano, nós encaminhamos 15 adolescentes para uma instituição formadora, e desses 15, selecionaram apenas um. E nós questionamos isso muito dentro do próprio projeto, questionamos isso com o Frei Jaime, e ele disse: César, vamos pensar em a mão amiga, ter um curso profissionalizante, Jovem Aprendiz. Então, nasceu dessa insatisfação. É claro que a gente entende E eu não quero falar nunca mal das estruturas da educação, mas como o serviço convence a Casa Brasil, está localizado num espaço que muitas vezes se tem negligência dos agentes de educação, e por dizer que não vamos investir nessa molecada, né? Então nós pensamos um projeto Jovem Aprendiz que ele fosse muito mais de inclusão desse público mais vulnerável, não seguirmos na mesma regra, não sermos muito exigentes na seleção desses jovens, tanto que nós já tivemos lá no projeto, então, desde o início, 2024, nós estamos agora no terceiro ano, na terceira turma, já tivemos alunos com dislexia, alunos que têm muita dificuldade na questão cognitiva, mas é justamente um primeiro passo dentro do mercado de trabalho, um primeiro passo dentro das empresas e de oportunidade para esses jovens.
Porque eu tenho aqui no teu currículo, né, coordenador da Associação Mão Amiga.
Coordenador, então eu fui para a coordenação do Serviço Convivência Casa Brasil, e hoje eu faço então a coordenação do projeto Jovem Aprendiz. Ele começou em 2024 com um curso somente, que é mais na área administrativa, comércio e serviços, e desde dezembro do ano passado nós estamos também com um segundo curso, que é em tecnologias digitais, e em dois espaços. Então, a de comércio e serviços acontece no bairro Consolação, em Caxias, e de tecnologias digitais na própria Casa Brasil. Então, nós temos uma sala lá, onde que atende os jovens. Em 2024, nós formamos 36 jovens. Esse ano, nós estamos com 130 jovens nos dois espaços. Então, mais jovens, mais oportunidades, mais inclusão.
Eu sei que o ouvinte conhece, sabe, mas sempre é bom a gente, nas oportunidades, esclarecer mais. O que é o Mão Amiga?
A Mão Amiga é uma, a gente chama OSC, né? Uma organização da sociedade civil. A Mão Amiga é uma associação que ela procura principalmente trabalhar com a questão da solidariedade. Hoje são mais de 20 projetos da Associação Mão Amiga. Projetos que atendem desde o nascimento até a fase final da vida. Desde o nascimento, porque tem casas-lares, tem abrigos, que esses são para 0 a 18 anos, esses espaços. Crianças que são acolhidas de forma institucional, jurídica, pelo GIG, né, o Juizado da Infância e Juventude. Nós temos na Mão Amiga 6 serviços de convivência, que são esses de criança e adolescente. Tem residências inclusivas, que é para depois dos 18 anos, né? A maioria deles com muita questão severa na parte cognitiva, PCDs. Né? E também atende idosos, tem serviço de convivência para idosos, contraturno para idosos, para também oferecer um pouco de dignidade, idosos que pela própria questão da vulnerabilidade que os traz, mas eles são muitas vezes abandonados, né, de certa forma. E recentemente nós temos o espaço do Frei Salvador, que também é uma residência para idosos.
Eu não sei dizer certo, mas me parece que o Mão Amiga hoje seria uma das maiores entidades, assim, dentro da área social, né?
De Caxias é a maior, pelo número de projetos que nós temos. Se atende muita gente. Só dos 6 projetos, serviços e convivências, são mais de 700 crianças e adolescentes. Fora os outros projetos, a Mão Amiga, ela se tornou grande, e ainda bem, porque eu sempre comento, imagina se nós não tivéssemos essas instituições, não somente a Mão Amiga, outras. Eu acho que o abandono ele seria bem maior, né?
Me parece que o Mão Amiga ele puxa outras também, né, para a ação, né?
Sim, é, sim.
Acaba sendo uma motivação para outros também, né?
É, outros e nós dependemos muito da comunidade.
Sim.
Para os processos, para os projetos acontecerem.
Sim. Né?
E a comunidade se engaja muito. Sim, Caxias se engaja. Caxias é região, né?
Sim. Uhum. Bom, qual a estrutura que tem de pessoal? Porque tem voluntários e tem pessoas profissionais, né?
Também. Bom, amiga, hoje tem mais de 400 funcionários.
Sim.
Todo CLT.
Porque tem essa estrutura, né? Quem está lá são profissionais de determinadas áreas, né?
Sim, diferentes áreas.
Sim.
Todos ou quase todos os projetos têm que ter equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, cuidadores.
Sim.
E muitos voluntários.
Sim. Muito bem. Bem, César, a gente sempre entra também numa questão que é um pouco mais pessoal. Como é que você conheceu sua esposa?
Conheci ela no Hospital Geral, no período que, logo depois que eu vim para Caxias. É uma história interessante porque a formação é técnica em enfermagem e ela já trabalhava no Hospital de Caxias e ela foi para o Hospital Geral procurar uma segunda um segundo emprego. E como eu trabalhava na recepção do hospital, no primeiro momento hoje é cômico, mas no primeiro momento eu barei a entrada dela, porque ela chegou dizendo que tinha uma entrevista, mas aí nós de início não conseguimos o contato de quem era essa pessoa. Eu disse, não, então você não vai entrar, né? Mas depois nós fomos nos aproximando um pouco mais, nos conhecendo, e eu acho não, hoje eu tenho sem dúvida uma das questões mais ricas que aconteceram na minha vida ter conhecido a Sônia e ali nós termos decidido a criar nossa família juntos.
Tem três filhos, né?
Três filhos.
Falou.
Todos nome de arcanjo. Tem o Gabriel, faz 23 em julho.
Sim.
O Miguel, que é o menino com síndrome de Down, ele faz 14. Uhum. E temos o Rafael com 10 anos.
Muito bem. Uma outra pergunta que a gente sempre coloca também. Na tua visão, o que é a família?
Hoje nós temos diferentes configurações de família. Mas eu acho que família é um espaço de crescimento conjunto. Família é a base, é o alicerce, né, para muitas definições. Né? É claro que nós temos que compreender que, além da família ser um grande alicerce, um passo para a vida, é também um local de muitos desafios.
Sim.
E de muita aprendizagem. Né? Muitos ouvintes podem até se identificar com algumas questões. Nem tudo é festa, né, José?
Nem tudo é festa. Nem tudo é sentar e fazer, né? Isso. Tem os conflitos, né?
Tem os conflitos. Mas eu acho que é isso que te enriquece, é isso que te faz aprender, né? Eu acho que a vida também se concentra nisso. Eu acho que a gente aprende muito mais nos erros, nos desafios, nas dificuldades, do que se fosse tudo muito tranquilo.
Sim. A área que você trabalha é uma área vulnerável, de vulnerabilidade,
isso,
né?
Isso.
Aonde você está ali está o retrato de uma parte da sociedade, né? Ali está está um público que tem sua dignidade negada, seus direitos negados, sabe? Pessoas que foram, que são, digamos assim, largadas pela sociedade, fruto de uma sociedade injusta, às vezes, tem tudo isso, porque se não fosse assim, não teria,
isso,
né? E tem que dar a essas pessoas a dignidade para elas. Muito desse público pela própria situação de vida que foi condicionada, ela aceita, né? E entende que ela, tipo assim, eu nasci para ser assim, para sofrer, para eu não, minha vida é assim. Como é que é? E outros que querem sair da situação toda, né? Uns são vítimas, a maioria é vítima da sociedade. Eu sei que tem pessoas que não gostam quando a gente diz isso. Quando a gente diz que as pessoas em estado de vulnerabilidade é vítima da sociedade, tem pessoas que não gostam. Ah, porque tem as oportunidades, sim, tem, tudo bem. Mas, por favor, né? Então, vocês que trabalham com isso, você que trabalha, César, como é que é trabalhar, olhar para aquele menino, para aquela menina, para aquele jovem, para aquela jovem, uns cheio de esperança e tu vê que tá, que caminho dela, e outras que não querem nada com nada, mas vítima de uma situação toda, ir para casa?
Sim. É claro que a gente sabe que tem muito, como tu disseste, José, muito conformismo.
Sim.
É muita aceitação da própria condição e muitas pessoas que dizem que para ela está bom estar aí. É, mas tem também aquelas que buscam construir a sua personalidade, sim, buscam essa questão da dignidade. É, e eu tenho certeza, José, ninguém tem vida digna passando fome.
É.
Né? Ah, e você proporcionar oportunidades para essas pessoas. E aí eu acho que vem um pouco da filosofia também, é você conjuntamente criar momentos de reflexão com essas, sim, pessoas, que elas também podem. Que elas não precisam somente aceitar aquela condição social ou econômica que tem. É, não vamos tapar o sol com a peneira, é óbvio que tem muito vitimismo.
Sim.
Né? A pessoa aceita aquela situação de vítima, sim, e diz, olha, a sociedade me abandonou.
Me empurrou aqui, né? Não me quer.
Isso, então, eu acho que a questão de a marginalização é isso, você trazer as pessoas que estão à margem de alguma situação, pessoas muitas vezes vítimas de tanta violência dentro, sim, da comunidade, né? E hoje a gente vê violência muito grande do abandono, né? E você poder proporcionar para essas pessoas um impulso, eu falo dos jovens,
sim,
né?
Sim.
É, você proporcionar para eles uma entrada no mercado de trabalho, mesmo que lá na frente esse jovem que se forme após um ano de jovem aprendiz, ele tomar outros rumos, não, ou talvez nem querer trabalhar na vida.
Sim.
Mas e não é só estarmos fazendo a nossa parte, mas sim nós estarmos fazendo, sim, a nossa parte. E eu sempre falava para meus colegas, o cuidado com essas pessoas é maravilhoso. E você estar recebendo um salário para cuidar,
sim,
é melhor ainda, né?
Sim. É bem, bem, bem isso mesmo, né? E então, assim, te faço uma outra pergunta em cima dessa. Chega momentos que você chega em casa, por exemplo, e pensa, eu não vou conseguir mudar. Né? Vontade tenho e eu não vou conseguir mudar aquela situação em que você viu que foi que fracassou, né? A decepção não te dá vontade de parar, de mudar, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero?
Muitas vezes, né? Muitas vezes você sentia a frustração. Uhum. É um processo, além de ser angustiante, né? Você ter aquela situação de derrotismo,
sim,
né? Mas por outro lado, você buscar a superação disso e dar continuidade. É claro que talvez o ano que vem, daqui 10 anos, sim, eu não esteja mais nesta área,
sim,
né? Até porque a busca a progressão da vida é isso, né?
Uhum.
Você está sempre buscando outras oportunidades, ou enfim, você levar a filosofia,
sim,
a questão pedagógica para outros lugares. Mas sim, tem muitas situações que você diz assim, no outro dia não sei se eu vou levantar.
Sim.
Né, porque, mas eu acho que é próprio de uma sociedade que também tem esses dois lados, né, José?
Sim.
Um uma sociedade que aceita muito fácil a derrota, uhum. mas por outro lado essa busca, essa luta constante de tanta gente que e muitos acabam vivendo muito, muito presente e acabam até chamando de segunda família. Eu acho que uhum. não, acho que a família ela está em casa.
Sim.
Nós temos colegas de trabalho, né? Mas muitas pessoas acabam vivendo tão intenso isso, né? Que, uhum. que até esquece de outras situações, entendeu?
Tem algumas manifestações, às vezes, que a gente ouve pela cidade, a gente que está meio envolvido também nesse universo, aí a gente ouve muitas coisas, né? E que elas até são é bem isso mesmo, são coisas positivas, tipo assim, tá difícil, tá um problema aqui, tem isso, mas o Frei Jaime, o pessoal morando do Frei Jaime, que é o rotulado, né? O Frei Jaime lá como uma amiga, ele não espera, ele vai e faz. Ele vai, ele mobiliza e faz. Quer dizer, que tem que fazer, não adianta ficar chorando, ficar esperando, tem que fazer.
Sim.
Onde é que vem esse espírito, assim, que eu conheço uma amiga desde que foi, quando fui criado, nunca estive lá dentro, assim, atuando, mas assim, uhum. conheço por fora, até na própria profissão, e por conhecer o Frei Jaime, conhecer a maioria das pessoas que estão lá dentro, onde é que vem essa vontade de fazer as coisas, e essa praticidade?
Sim, eu acho que vem da... Não é só em cursos de uhum. economia, de administração, que você pode trabalhar a questão do empreendedorismo.
Uhum.
Eu acho que a mão amiga é muito isso. Se nós pegarmos a raiz da palavra empreendedor, empreender, é executar.
Sim.
É você fazer. Então, os problemas estão aí. Né? A fome é muito grande. As situações de violência uhum. são muito grandes. Essa falta de paz, de equilíbrio, de tranquilidade é muito grande.
Uhum.
Mas eu acho que empreender é exatamente isso. Você ver os problemas sociais,
Sim.
você ver os problemas acontecendo e ir lá e fazer. E não basta você sonhar, você tem que realmente executar. Eu chamo de sonhos diurnos, né, José? É sonhos que tu sonha e busca fazer.
Tu tá acordado para fazer.
Isso aí.
Muito bem. César, quero te agradecer, né, estourando o nosso tempo aqui, te agradecer, desejar, né, sucesso na tua atividade, né? E sempre, né, agradecer não só pelo ter vindo hoje aqui, mas agradecer pelo trabalho que faz. A gente sabe o quanto importante é o trabalho que uma amiga faz, e é um trabalho feito por pessoas, né?
Isso.
Que estão lá dentro.
Isso. Também, José, quero agradecer muito, dizer novamente que é muita gratidão por ter estado aqui contigo, com os ouvintes que estão escutando, né? E te conhecer, porque sabemos que tu também é um agente de voz, um agente que leva muito essa esperança para as pessoas que ouvem, pessoas de relações. Eu acho que nós precisamos... Exatamente disso no mundo, né? De pessoas que... O Papa Francisco falava muito isso quando vivo. Vamos trabalhar a esperança.
Muito bem. Muito obrigado, bom final de semana.
Bom final de semana.
E vamos ouvindo o Almir, né? Tocando em frente.
Renato Teixeira e Almir Sater. Tocando em frente também é uma música que ela diz muito de superação na vida. Isso. E traz várias coisas. Nós pegarmos lá desde a primeira estrofe, eu ando devagar porque já tive pressa. Sim. São as angústias da juventude, e no final do primeiro verso, o pessoal vai ouvir, nada sei, acho que não há caminhos prontos, nós estamos sempre caminhando, e a necessidade de reconstrução diária. Então
Muito
vamos
bem.
Tocar em frente.
Tocando em frente.
Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é
preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
A Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.